Salmo 126, quem achou, diga, eu vou para o céu. Aleluia, quem não achou, diga, eu vou também, aleluia. Então, Salmo 126, o que é que diz? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de júbilo. Essa é a versão revista atualizada. E se diziam entre as nações: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É por isso que eles estão alegres. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. É por isso que estamos alegres. Aleluia. Você percebe que no início do texto ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Na versão nordestina, Eliezer de Almeida diz que ficamos abestalhados, ficamos abobalhados. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Aleluia. Aleluia, o tema dessa noite: boca de crente é cheia de riso. Amém? Boca de crente é cheia de riso. Perceba que o salmista está falando que de algo que já aconteceu. Ele não está falando de algo que vai acontecer, mas de algo que já aconteceu, um fato. Quando o Senhor restaurou. Quantos já sabem que o Senhor Jesus já restaurou a nossa sorte? Quantos sabem que tudo aquilo que nós precisamos já foi realizado, já foi feito há mais de 2000 anos atrás na cruz de Calvário? Aleluia. E ontem eu terminei aqui usando um texto falando sobre óleo de alegria. Óleo de alegria, Isaías 61 fala isso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele vai falar sobre esse propósito da unção. O pessoal do Remo está estudando sobre isso, né? Glória a Deus. E na continuação do texto fala sobre óleo de alegria. E essa unção, ela vem para despedaçar jugos, como nós falamos ontem. Ela vem para resolver problemas. Foi o primeiro texto que Jesus usou quando começou o seu ministério. Jesus iniciou o seu ministério usando o texto de Isaías 61. Falando sobre o propósito da unção. Ele entra no deserto, né, guiado pelo Espírito no deserto, mas ele sai do deserto no poder do Espírito Santo, e ele procura o livro onde está escrito a passagem de Isaías 61, e ali dá início ao glorioso. Mas o que eu quero falar para você é que a unção vem para tirar pessoas do cativeiro. A unção vem para tirar pessoas de doenças, de problemas, de pesos, de ansiedades, de preocupações. A palavra com a unção trabalham junto para isso. Por quê? Porque Deus quer te ver vivendo feliz. O propósito da unção é isso. É tirar você da depressão, é tirar você da opressão, é tirar você da tristeza, da miséria, e colocar você na vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Ela é boa, agradável e perfeita. No final de tudo, o que que Deus quer? É que o povo fique com a boca cheia de riso. E por que Deus quer isso? Porque crente, quando está com boca cheia de riso, é porque está crendo que já recebeu. Quando o crente está com a boca cheia de riso, ele está crendo que já aconteceu. Ele não está preocupado, não está ansioso. Você lembra de Mateus capítulo 6, no verso 25, Jesus diz, a partir do verso 25 em diante, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. O que é que a ansiedade faz? A ansiedade é o oposto da vida que Deus proporcionou para nós, é o oposto. A ansiedade te leva a viver uma vida triste. Preocupação te leva a viver uma vida triste. Medo te leva a viver uma vida triste. É por isso que Jesus disse: por quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que você há de comer, pelo que você há de vestir, nem fique preocupado com o dia de amanhã, porque a preocupação, a dúvida, a ansiedade, medos, são inimigos da fé que roubam o teu riso. E o riso é uma demonstração da vitória de Cristo sobre esses inimigos. Aleluia. Diga assim: o meu riso é uma demonstração da vitória de Cristo sobre os meus inimigos. Aleluia. E é por isso que Jesus termina essa parte de Mateus 6, no verso 33, quando ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Olha para o teu irmão e diga para ele: não está faltando nada para você. Então você devia estar rindo. Fala para ele: devia estar rindo. Haha. Quantos podem fazer haha? Haha é o código que abre a caixa do tesouro. É o código. Haha. Você colocar esse código aí, você vai receber. Então presta atenção que Jesus disse: se você anda ansioso, você não vai ter as coisas que você precisa, porque as coisas que você precisa já estão disponíveis. É como alguém que é como um cachorro correndo atrás do rabo. É o crente correndo atrás das coisas, ansioso, preocupado, nunca consegue pegar nada. Aleluia. Vai correr atrás das coisas, as coisas correm dela. Porque as coisas foram criadas para mantimento, as coisas foram criadas para sustentar a criação de Deus, o homem. O melhor da criação de Deus, diga: sou eu. Deus criou as coisas para sustentar você. Então quando você vai atrás das coisas, as coisas fogem de você. Porque Deus não criou coisas para ser adorado. Aleluia. Se você observar no verso 24 de Mateus 6, Jesus está falando de dois senhores. Está falando de riqueza. Você não pode servir a dois senhores. Amém? E isso está dentro do contexto. No verso 25 ele diz: por isso não andeis ansiosos por coisa alguma. Não fica preocupado com o dinheiro. O dinheiro não é o seu Deus. Aleluia. Riquezas não é o seu Deus. As riquezas foram criadas para manter você. Deus criou todas as coisas e Deus olhou para todas as riquezas da terra e disse: eu dou uma ordem para vocês, mantenham o meu adorador. Então existe um código na criação de Deus, que na riqueza que Deus deixou aqui nessa terra, para manter o adorador. Então, dinheiro só chega para adorador. Tenta correr atrás de dinheiro e o dinheiro vai dizer: oxa, não, está errado, esse aqui não é esse não. Esse não, esse aqui está dando as costas para Deus e correndo para a gente. Você tem que correr para Deus. Dê as costas para a riqueza, que as riquezas vão correr atrás de você. Por isso que a alegria, viver em alegria, tudo é alegria. Pode observar. É servir com alegria, dizimar com alegria, ofertar com alegria. É tudo com alegria. A alegria da salvação, tudo é alegria. Por quê? Porque a alegria é a força sobrenatural de Deus para o crente viver o seu propósito pleno aqui nessa terra. Nenhum cristão vive o seu propósito pleno sem alegria. Aleluia. O apóstolo Paulo sabia disso, até preso, ele escrevia sobre alegria. Os irmãos estavam preocupados com ele lá fora, mas lá dentro da cadeia, ele estava falando para os irmãos: pô, não fiquem desanimados não, regozijai-vos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Aleluia. Então, aquele que estava dentro de uma cela, preso, estava ensinando para os irmãos do lado de fora, que provavelmente estava preocupado com eles, a não ficar triste e desanimado, mas se alegrar. Aleluia. Glória a Deus. O que o diabo mais quer na sua vida é roubar o seu riso. Aleluia. O diabo não está querendo roubar o teu dinheiro, não está querendo roubar teu carro, não está querendo roubar. Ele não está querendo roubar isso, ele está querendo roubar algo que te faz ficar sem tudo isso. Jesus disse: não ande ansioso com coisas, com comida, com bebida, com roupa. Não fique preocupado com as coisas, porque se você anda preocupado, você nunca vai ter essas coisas. Mas buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão correr atrás de você e vai agarrar você. Não é assim? As bênçãos do Senhor correrão atrás de você e te alcançarão. Imagina, amado, que tem muita bênção querendo pegar você esses dias. Tem muita coisa boa querendo vir para a tua vida. Tem muito dinheiro querendo vir para a tua conta, irmão. Aleluia! Tudo que você precisa já está disponível. Mas a ansiedade pode ser uma barreira entre aquilo que Deus já te deu e o que você está precisando. Ansiedade, preocupação, medo, mas a alegria do Senhor, aleluia, é a mão da fé que agarra aquilo que Jesus já nos deu. Então o apóstolo Paulo continua falando essa mesma coisa que Jesus está dizendo. Em Romanos capítulo 14, verso 17, não me falha a memória, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Ele está falando a mesma coisa que Jesus está falando. Jesus está falando: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Amém? No contexto, Jesus está falando de comida e bebida. O apóstolo Paulo diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e no Espírito Santo. Algumas pessoas falam de alegria como se fosse uma coisa ruim. Algumas pessoas ministram sobre alegria como se fosse uma coisa que não pode mostrar os dentes. Aleluia! Não existe alegria sem mostrar os dentes. E eu quero que você aprenda uma coisa. Pega isso agora. Assim como a fé sem obras é morta, alegria sem riso é morta também. O apóstolo Tiago diz que a fé sem ações é uma fé morta. Aleluia! A fé sem ações é uma fé morta. Alegria sem riso é uma alegria morta. Não está faltando alegria dentro de você. Está faltando riso. Porque Jesus disse em João, no capítulo 16, ele falou que ninguém poderá tirar a vossa alegria. Ele falou isso, João capítulo 16, acho que verso 20. Ninguém poderá tirar a vossa alegria. Verso 20, verso 22, ele vai falar sobre isso, sobre essa alegria que nós temos hoje. A alegria não é a sua alegria natural, mas é a alegria do Senhor. Não é a alegria que vem da alma, é uma alegria que vem do Espírito. A alegria natural é uma alegria que vem da alma, mas a alegria do Espírito, ela é ativada pela fé. Aleluia. Aleluia. Você se alegra porque você está crendo na palavra de Deus. Aleluia, você sabe que a palavra de Deus é a verdade, que ela não vai falhar e vai acontecer exatamente como Deus está dizendo. Então o diabo diz na tua mente: não vai dar certo. Mas a palavra diz: já deu certo. E aí você responde a palavra, respondendo também a Satanás. A mesma resposta é: ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Aleluia. Pensa numa coisa que o diabo tem raiva, é crente rindo. O diabo tem raiva de crente rindo. Sabe qual outra coisa que tem raiva de crente rindo? Religiosidade. Religiosidade tem ódio de crente rindo, porque religiosidade é um braço do inferno. Então, se tem crente que não gosta de crente rindo, esse crente provavelmente está debaixo de influência de religiosidade. Mas se você ler o Novo Testamento, você não vai encontrar chorai-vos, outra vez vos digo, chorai-vos. Você não vai encontrar na Bíblia também dizendo que o choro do Senhor é nossa força. Mas, não é errado você chorar, contanto que você chore da forma correta, amém? Chorar de gratidão, chorar de honra, chorar porque você percebe a presença de Deus, a unção do Espírito, glória a Deus. Mas a maioria dos crentes estão chorando por causa dos problemas. Estão chorando por causa de Satanás, estão chorando por causa de coisas. E, amados, nós não devemos dar a Satanás nenhuma lágrima nossa. Aleluia. Diga a alegria do Senhor. É a minha força. Eu lembro, amados, quando lá atrás, quando eu imaginava o meu Deus, quando eu era religioso, já fui religioso profissional, mais de 25 anos. Então fique tranquilo, se tem alguém que ainda é, eu vou expulsar hoje da sua vida, em nome de Jesus, que não presta para nada, esse negócio de ser religiosidade não presta para nada não. 25 anos na religiosidade. Já falei ontem, eu mudava a voz. Eu achava que se eu mudasse a voz eu ficava mais espiritual. Quero saudar a gloriosa. Eu ficava imaginando que Deus olhava para mim e disse: menino, como ele é ungido, olha. Menino, que unção ele tem, a voz dele está até mudada. Mas depois eu lendo a Bíblia, estudando o Rema, eu aprendi que eu estava sendo ridículo. Eu aprendi que Deus sabe, Deus me conhece. Muitas pessoas vêm para o culto e ficam com uma cara de vaca quando vê porteira nova. Mas elas saem do culto e vão para a pizzaria e se alegram. E ficam lá brincando com os irmãos. Elas são elas lá fora, mas quando estão na igreja... Aleluia. Irmão, nós temos que ter reverência. Veja, reverência não significa você ficar com uma cara de morto. Aleluia. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é você... Não, se está blasfemando, está rindo na igreja. Não, irmão, não tem nada a ver. Falta de reverência também não é as pessoas rirem no culto, ou gritar no culto, ou dançar no culto. Isso não é falta de reverência? A falta de reverência é quando o Espírito está se movendo para isso e você não se move com ele. Isso é falta de reverência. É quando o Espírito quer que a igreja comece a rir e você diga: eu não vou rir não. Então você está em falta de reverência, porque o Espírito quer que você fique rindo. Então a minha imagem de Deus era um Deus com uma cara feia. Era um Deus com uma barba bem grande assim, grisalha. Olhando para mim e dizendo: faça alguma coisinha para você ver se eu não mato você agora mesmo. Eu tinha mais medo de Deus do que temor de Deus. Passei mais de 25 anos com medo de Deus. Se eu não for, Deus me mata. Ai meu Deus. Mas era só dentro da igreja. Quando eu entrava no culto, eu disse: oh, meu pai, me perdoe de tudo que eu fiz de errado. Entende? Tudo errado. Então eu li Salmos capítulo 2, verso 4. E quando eu li Salmos 2, verso 4, meu irmão, eu fiquei espantado. Porque eu vi no Salmo 2, verso 4, que Deus está sentado no trono rindo. Deus está sentado no seu trono rindo. Ele não está com sua cara. A sua cara de... Não, ele está rindo. Aleluia. Porque não existe tristeza em Deus. Deus não está preocupado com suas preocupações. Deus não está preocupado com suas ansiedades. Deus não se preocupa com nada. E ele te ensina, você também não está aí. Ele diz: ei, não andeis ansiosos por coisa alguma. Você tem que crer que Jesus já fez tudo por você. Já está feito, já está consumado. Então a fé já vê como fato consumado. Porque eu tenho que rir, porque eu tenho certeza que já deu certo. Aleluia. Fé é certeza. Fé não será certeza. Fé é certeza. Fé é certeza. Eu não terei amanhã, eu tenho agora, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não esteja tocando, mesmo que o dinheiro ainda não esteja na minha conta, na minha carteira, eu sei que a fé diz que eu já sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tem muito crente, amado, deixando de receber o que já está pago, porque está preocupado. Está ansioso. Pessoas estão agora mesmo pensando, cantando aquela música, né? Aquele hino, né? Como será o amanhã? Já tem gente já cantando esse hino aí. E Jesus disse: não se preocupe com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não se preocupe. Os ímpios, aqueles que não têm aliança, é que fica perguntando: o que comeremos? O que beberemos? O mundo é que pergunta isso. Crente não, crente ri. Crente se alegra, crente celebra, sabe que há um Deus Todo-Poderoso que cuida dele, aleluia, sabe que nós temos um pastor, no Salmo 23, que ele é o nosso pastor e nada nós temos falta, nada nos faltará. O Senhor já preparou uma mesa farta para você, o Senhor já preparou um banquete para você, existem coisas maravilhosas na mesa do seu pai, e o seu pai está dizendo: senta aqui, vamos nos deliciar com aquilo que eu já fiz em Cristo Jesus. Mas olha que interessante, Deus convida você para sentar na mesa dele, diante dos seus inimigos. Ele faz isso de propósito. Deus diz: vem cá a ansiedade, vem cá a preocupação, vem cá, fica pertinho aqui assistindo, os meus filhos comendo alegria, comendo paz, prosperidade, aleluia, e ansiedade, miséria olhando para você, raiva dele, ódio dele. E você só olha para a ansiedade assim, sentado na mesa com seu pai, e o seu pai rindo, e aí, meu filho, não é bom não, é maravilhoso, meu filho. E você, e a ansiedade olhando para você, e as contas, eu quero saber como é que você vai pagar aquelas contas. Eu quero só ver como é que você vai pagar aquelas contas. Ah, está pensando que eu não sei que tem aquele boleto pendurado na geladeira com aquele imã. Ah, eu quero só saber, e você está sentado com aquele que criou os céus e a terra. E ele dizendo: não se preocupe com nada, meu filho. Eu sou eu, Shaddai, o Deus que é mais do que suficiente. Oh, aleluia! É isso que o diabo quer. O diabo quer roubar a tua alegria. Não, ele quer roubar o teu riso. O seu riso. Como é que você sabe que alguém está crendo? Biblicamente, como é que você sabe que alguém está crendo? Pelas suas ações e palavras. Sim ou não? Você pode dizer que tem fé, o quanto você for, mas se não tiver ação, sua fé está morta. Porque o poder da fé só é liberado quando você age ou fala. Existe um poder na alegria que cura câncer. Existe um poder na alegria que dissolve caroços. Existe um poder na alegria que destrava portas. Há um poder na alegria, irmão, que chama dinheiro, riquezas. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você pode comprar a sua casa hoje. Começa rindo. Isaías 55: vinde e compremos sem dinheiro. Como é que você compra sem dinheiro? Está lá escrito: vinde e compremos sem dinheiro. Como é que se compra sem dinheiro, irmão? Pela fé, começa rindo já. Já começa a olhar para a tua casa. Oh, glória a Deus, casa abençoada. Receba. Começa por aí. É por aí que você começa, amém? Você já pode olhar para essa igreja e já pode ver essa igreja totalmente pronta. Você já pode ver essa igreja completamente construída, reformada. Ela linda, maravilhosa, com a fachada top. Amado, se você vê, você está se alegrando, você está rindo, você está celebrando. O que traz a existência é a prática da fé. E o riso também é uma manifestação da fé. Você sabe disso, irmão? A referência de fé que nós temos é Abraão. E como é que começou o ministério dele? Rindo. Gênesis capítulo 17, verso 17. Como é que começou o ministério de Abraão? Deus chegou para ele e disse: vou fazer você um pai de nações. Sua mulher será uma mãe de multidões. Eu vou te dar um filho. Você não pode, mas eu vou te dar. Parece que Deus fez esse propósito. Pegou dois veinhos para ficar um negócio bem... Para a ciência não entender, né? Porque ele podia ter pego dois jovenzinhos, né? Ele pega dois veinhos e ainda espera passar não sei quantos anos para acontecer. E Deus dizendo: eu quero que fique bem difícil mesmo. Para todo mundo saber que eu posso fazer. Que eu sou poderoso para fazer. Aí o que foi que Abraão fez? A Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Ele creu em Deus. E como foi o crer de Abraão? A Bíblia diz, Gênesis 17, 17, que Abraão se prostrou diante do Senhor e começou a rir. Então o pai dos da fé recebeu Isaac rindo. Aleluia. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos seguir as pegadas de Abraão. Deus está dizendo para você que tem coisas que é difícil para você com o seu dinheiro comprar ou obter ou resolver. Mas Deus está dizendo: quanto mais difícil para mim, melhor. Porque o nome dele é o Deus do impossível. É o Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Então o diabo sabe quando você está aceitando os pensamentos dele, de Satanás. Satanás sabe quando você absorveu a mensagem dele, dizendo que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você vai passar vergonha. O diabo sabe por quê? Por causa do teu comportamento. Ele joga um dado inflamado na sua mente, um pensamento de derrota, de fracasso, e quando aquele pensamento bate na tua mente, você já fica assim. Quando você vê o irmão parado assim, meio no ar, está conversando com Satanás, irmão, pode ter certeza. Você vê a cara de desespero, ele sozinho assim. Ele está conversando com Satanás, na mente. É por isso que a atitude de fé deixa o diabo doido. Porque o diabo nunca vai saber se você recebeu ou não a mensagem, porque você está o tempo todo na palavra. Ele lança no teu pensamento: vai dar errado, você... Aí ele... O que foi isso? Eu disse: vai dar errado. Ele riu. Aí o diabo manda, Satanás manda dois demônios agora. Bota para torar agora. Diz: vai dar errado. E ele vai passar vergonha. Aí o irmão ri e corre. Estão entendendo? Aí ele agora manda três demônios agora. Diga: não, ele não vai conseguir, vai passar vergonha e ele vai viver a vida toda assim nesse perrengue, não vai sair do canto. Aí o irmão grita, pula, dança. Cada vez que Satanás bate, ele responde com a palavra, ele responde com fé e a alegria está lá o tempo todo. Sabe por quê? Porque nós somos da fé. E é isso que vai acontecer, os demônios vão chegar lá no inferno. Tudo triste. Vai olhar para Satanás, os demônios vão dizer: mestre, tem alguma coisa errada. Nós jogamos. Nós jogamos vários dados inflamados do maligno. E eu disse: não vai dar certo. E ele começa a rir. Eu falo: ele não vai ter dinheiro. Ele correu na igreja. Ele correu. Nós dissemos a ele que ele vai passar vergonha a vida toda, que ele não é um nada, que ele não pode nada. Ele começou a dançar. E Satanás vai dizer: ah, eu já sei, deve ser aquele povo do Verbo da Vida. Aquele povo do Verbo da Vida é assim mesmo. Eles são animados, eles são cheios da alegria do Senhor, eles são crentes, eles são da palavra de Deus. Aleluia. Será que existe dança aí nos seus pés hoje? Será que existe alguma coisa aí? Você vai se mover naquilo que Deus já falou com você. Aleluia, porque já está feito. Já está consumado. A alegria do Senhor é tua força. A alegria do Senhor te fortalece. Ha, ha, ha. Uhuh. Aleluia, 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 aleluia. Tem empresários aqui que o Senhor está dizendo: quando você começar a rir hoje, vai destravar coisas. Coisas que estavam sendo impedidas para chegar, coisas que estavam sendo dificultadas para acontecer na tua vida. O Senhor está falando: eu posso resolver isso. Eu sou o Deus do impossível. Existem anjos do Senhor, espíritos ministradores, que já estão assim, ó, preparados. É como aquele boi selvagem na porteira ali, só para abrir a porta. Os anjos do Senhor estão preparados para voar e resolver coisas para você. Ele só precisa encontrar uma dança nos seus pés. Ele só precisa encontrar um grito de alegria. Ele só precisa encontrar um riso da fé. Aleluia! 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 Você pode fazer melhor do que isso, irmão. Você pode fazer melhor do que isso. Glória a Deus. Ha, ha. Ha, ha. Aleluia. 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 Glória a Deus. O Espírito Santo é o óleo de alegria. O Espírito Santo é o óleo de alegria. Deus enviou o óleo de alegria para habitar dentro de você. Você é a casa da alegria. Você é a casa da alegria. Você é a casa da alegria. Deixa a alegria sair pela tua boca. Deixa a alegria sair pela tua boca. É o riso da fé, meu irmão. Aham. Aleluia. Sabe, uma vez eu conheci uma, né, há tempos atrás, a nossa igreja, uma psicóloga. E a psicóloga estava deprimida. Nada contra a psicologia, mas ela estava deprimida. Ela estudou para ajudar as pessoas com essas coisas, né? Eu não entendo muito disso, mas ela estava deprimida. Ela veio falar comigo e ela disse: eu estou muito deprimida. Eu disse: você que é especialista aqui. Eu disse para ela: comece a rir. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor formoseia o rosto. Amém? Se você é feio, tem esperança, irmão. Só começa a rir. Começa a rir. Porque a Bíblia diz que é formoseia o rosto, amém? Talvez a sua feiura não seja a sua cara, mas refletindo uma tristeza que você carrega, uma decepção, tira isso para fora, libera perdão, aleluia. Deixa a alegria fluir na tua cara, no teu rosto. Amém, irmão? Nada contra irmãos fazer plástico, nada disso, amém? De vez em quando tem que dar uma recalchutada, umas coisas e tal. Mas você percebe que às vezes tem mulher que faz plástica e fica mais feia ainda. Porque não era uma questão de corpo, mas era uma questão espiritual. Aleluia. Nada contra fazer, mas pratique alegria, senão vai gastar só dinheiro. Aleluia. Algumas pessoas perguntam para mim: pastor, você pinta o cabelo? Eu estou com 50 anos. Eu não, nunca pintei meu cabelo. O que você faz? Eu tomo doses de alegria. Aleluia, porque a alegria formoseia o rosto. Quanto mais você toma alegria, mais você fica mais jovem no espírito. Isso reflete no teu corpo, irmão. Aleluia. Amado, quanto mais você ri, mais você vai viver melhor. Mais você vai viver bem. Aleluia, doença não chega perto de pessoas alegres. É por isso que o diabo quer colocar dentro de você amargura, tristeza, porque enfermidades vêm por esse caminho. E eu disse para aquela irmã: tome, eu disse para ela: eu sou seu psiquiatra. Eu vou receitar a você. A Bíblia diz que a palavra é o remédio, está escrito lá. A palavra é o remédio, eu vou receitar a você 3 doses de alegria. De manhã, de tarde e de noite. Até essa coisa infeliz aí sair dentro de você. E ela começou. Ela não tinha com vontade de rir, não. Ela estava com vontade de rir, de jeito nenhum. Deprimida. Eu disse: mas pastor, eu não tenho alegria nenhuma. Como é que eu vou rir se eu não tenho alegria? Eu disse: não, você não precisa sentir nada. Só começa fazendo, nem que seja assim, ó. Nem que seja o bafo da alegria, mas comece. Faz alguma coisa. Só não fica lá, eu não consigo. Aí não acontece nada. Faz alguma coisa. E a irmã disse, amado, que foi para casa e ficou... Aquele peso de depressão. E ao mesmo tempo aquela opressão maligna. Mas sabe que o Espírito Santo, ele quer só um pezinho. O Espírito Santo, ele quer só um pezinho, irmão. Pode ver que em toda a Bíblia Deus diz: bota o pé nas águas que tu vai ver o que acontece. Aleluia. O primeiro passo, irmão, é natural mesmo. É meio sem graça. Você está debaixo de uma pressão e Deus diz: vai. Eu disse, mas eu queria sentir alegria para eu rir. Não, é no seco. Vai no seco mesmo que tu vai ver. Tu dá o primeiro passo sem graça, mas o segundo, o Espírito Santo agarra você e você vai estar cheio de graça. Aleluia, é pela fé mesmo. E se eu disser para você, meu irmão, que tem coisas por esse dia. Eu vim esse final de semana só para dizer isso para você. Eu vim para cá só para dizer isso para você. Só para dizer que Deus está com as suas mãos estendidas, cheias de presentes, cheia de recompensas. E o Senhor está dizendo: ei, por que você está aí parado? Pega aquilo que eu já comprei para você, que é seu. Pega com alegria, recebe com alegria. Rompimentos acontecendo. Amado, você tem que entrar no nível da alegria, que você vai rir até doer o bucho. Porque algumas pessoas dizem: pastor, eu já estou rindo. Alguns aqui estão até com vergonha, né? Dos irmãos que estão rindo, né? Tem uns assim, aí o cara ri e faz... Eu já estou vendo já, viu? Não vou denunciar você, mas já estou vendo já. Já encontrei você, aleluia. Isso é contagiante mesmo. A alegria do Senhor é contagiante, irmão. Onde você chegar, vão dizer: esse é crente, esse está animado. Aleluia! Glória a Deus! E tem coisas que vão acontecer nessa noite que vai ser destravada assim mesmo. Não vai ser de outra forma. Riquezas em todas as áreas da sua vida. Coisas vão estar acontecendo na tua casa, na tua família. Essa é a chave que Deus está dando para esse culto. Aleluia. Alegria. Alegria. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. E os nossos lábios de júbilo. Sabe o que é júbilo? Júbilo, gritos de alegria. Você achava que júbilo era o quê? Vamos agora, irmão. Vamos jubilar o Senhor. O que é isso, pelo amor de Deus? As pessoas estão dando melhor até para um time de futebol? Eles gritam lá no estádio, gritam, abraçam o cara que nem conhece, pula com ele. E na igreja os irmãos tudo: Jesus venceu. Não. Nós já estamos, fazemos parte de um time que já venceu. O time do diabo já foi derrotado, ele já foi humilhado, tudo aquilo que é de Satanás já foi vencido, doença, desgraça, miséria, está debaixo dos teus pés. Aleluia! A gente olha para a cara de Satanás e a gente ri mesmo. Você tem que ser ousado para dizer: ó, diabo, olha para a minha cara, maior é o que está em mim do que você, diabo. Maior é aquele que está em mim do que você, Satanás. Olha aqui a minha preocupação, diabo. Ha! 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 Aleluia! Glória a Deus! Tem que ser assim. Isso é vida de crente. Glória a Deus. Eu vou terminar com isso para a gente rir um pouco. Porque não adianta a gente só pregar e não praticar, né? Vai rir mais um pouquinho. Você vai mergulhar. Rir no Espírito é como a Bíblia fala, que é como beber vinho. O apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho natural, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele está comparando alguém cheio do Espírito como uma pessoa que bebe vinho natural, ela se embriaga também. Quando você vai rindo do Espírito, você vai se embriagando com alegria, se embriagando na unção. Aleluia, começa a desejar de você sair da igreja carregado para casa. Começa a desejar isso, irmão. Senhor, eu quero sair da igreja carregado para casa, embriagado. Aleluia, não quero nem saber quem vai me levar. Você tem que entrar em outros níveis. Sai desse nível raso que dá nas canelas. Tem um nível de alegria que você vai subindo. Aleluia, vai subindo. E você chega naquele nível de águas profundas, dos rios do Espírito, rios de alegria, onde você não tem controle das suas pernas. Aleluia. Enquanto você está ali com as canelinhas nas águas, você ainda tem controle do teu corpo. Enquanto as águas estão nos teus joelhos, você ainda tem controle do teu corpo. Mas, amado, quando você chega naquele lugar onde as águas te cobrem, as águas é que levam você. Aleluia. As águas é que levam você. Então não tenha medo de entrar. Não tenha medo de entrar. Mas será que é de Deus? Não, o diabo nunca vai te dar alegria. O diabo nunca vai te dar alegria. O diabo quer tirar esse riso da sua boca. Ele quer deixar você deprimido. Ele quer deixar você uma pessoa amarga, azeda, cheia de doença, tumores, câncer. Essa é a vontade do diabo. Mas a vontade de Deus é que a unção do Espírito Santo está vindo para despedaçar o jugo do diabo. Aleluia! E tirar você, amado, desse lugar pesado, desse lugar triste. E colocar você em movimento para você viver tudo aquilo que Deus tem para você. Ei! Deus não esqueceu do que Ele falou para você, não! Tem promessas de Deus para a tua vida. Tem palavras que Deus liberou para você lá atrás. Essas palavras ainda estão funcionando. Essas palavras estão em vigor. Vai acontecer como Deus disse. Quer o diabo ou não, vai ser como Deus falou. É por isso que eu me alegro. Eu quero terminar com isso, que eu gosto dessa história. Sempre que eu falo de alegria, eu lembro desse negócio. Você lembra quem lembra de Papa Léguas? Papa Léguas, lembra? Pai, Papa Léguas era massa demais aquele desenho. Rapaz, você viu que o coiote nunca pegava Papa Léguas? Nunca pegou Papa Léguas. Sabe por quê? Porque ele sempre estava correndo. Papa Léguas sempre estava correndo. Qual foi a primeira música que nós ouvimos aqui? Eu estou correndo a carreira que Deus, né, já preparou para mim. Se você está correndo sua carreira com alegria, Satanás não consegue te pegar, não, irmão. Ele cria armadilha. Ele vai lá colocar aquela pedra bem grande para rolar, para cair em cima de você. Você lembra? Tava lá o coiote e lá havia só a poeirinha assim na pista, a poeirinha assim, correndo. E ele... Aí quando ele chegava na beira do penhasco ali, quebrava a pontinha do penhasco. A pedra caía e ele caía debaixo da pedra, lembra? Pá! Ficava só a cabeça do coiote assim. Papa Légua chegava, olhava para a cara dele e fazia bip-bip. Não era? Tirando onda, cara, dizendo, tu se lascou, não foi eu não. É, irmão, chegou o tempo de você olhar para a cara do diabo e dizer, diabo, é você que perdeu. É você que é o doente, é você que é falido. Eu sou sarado, eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Aleluia, posso ouvir o riso aí, irmão? Posso ouvir o riso aí? Glória a Deus, mistério de música, vamos lá. Glória a Deus, então o que é que você vai fazer agora? Você vai rir. Vai rir agora, vai rir sem eu falar nada. Porque é fácil quando eu falo a palavra você rir. Agora você tem que aprender a rir, irmão. Aprenda a rir. Começa a imaginar agora que o diabo está olhando para você e dizer, você não vai conseguir não. Não vai conseguir. Eu não vou deixar você prosperar. Você vai passar vergonha. Não vai conseguir pagar essas contas. Sua empresa vai falir. Responda para o diabo, irmão. Seja rebelde com o diabo. Seja rebelde com o diabo. Aleluia. Se determine a nunca obedecê-lo. Ele quer que você fique triste, você fica haha. Aí bota outra cama, você fica triste, você haha de novo. Seja rebelde com o diabo. Não faça o que ele diz, faça o que Deus diz. Existe alegria aí nos seus pés, existe alegria aí nas suas mãos, existe um grito de júbilo, e você vai liberar isso, amado. E à medida que você começa a celebrar, coisas começam a acontecer na sua vida.